A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Como nós estamos no pleno mês do Natal, não é? E hoje Natal e a ceia do Senhor se fundem aqui, tá bom? Hoje o Natal e a ceia estão se entrelaçando no nosso culto. Então eu quero pensar nesta minha palavra com os irmãos exatamente sobre o Natal, que é o nascimento de Cristo, a cruz, que é onde ele entregou a sua vida por nós, e a ressurreição, que é a base da nossa esperança de fé. Natal, cruz e ressurreição, pregados na mesa do Senhor para nós, com base no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Eu vou ler, peço que você acompanhe na sua Bíblia, pode ser? 1 Coríntios 15, 51 diz: Eis que vos digo um mistério, falou Paulo, nem todos morreremos, dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está então, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Que o Senhor nos abençoe muito na leitura, na meditação dessa palavra que acabamos de ler. E eu quero fazer uma proposição para a nossa breve reflexão. Quando o sentido bíblico do Natal, quando a essência da obra de Cristo na cruz no nosso lugar, e quando a esperança da ressurreição verdadeiramente fundamentam a fé de uma pessoa, então o seu caminhar será firme, inabalável e sempre abundante, atuante e dedicado na obra do Senhor. Esse é o verso 58 que lemos. Depois de fazer uma explanação sobre a doutrina bíblica da ressurreição, Paulo diz: então agora sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho na casa do Senhor. E a minha proposição é: quando o sentido bíblico do Natal, não o comercial, mas o bíblico, quando a essência da obra de Cristo na cruz, no nosso lugar, e quando a doutrina bíblica da ressurreição é a nossa esperança, quando essas coisas fundamentam a nossa fé, então o nosso caminhar será firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Quero pensar assim com os irmãos, nesta breve reflexão antes da ceia. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, primeira carta e especialmente o capítulo 15, onde ele trata sobre a doutrina bíblica da ressurreição, eu quero pensar que esse deva ser um daqueles momentos mais preciosos da revelação espiritual que Deus falou com Paulo a respeito de doutrinas, de ensinos. Todos nós sabemos que Paulo foi, de alguma forma, muito abençoado, né, ao receber os ensinos que ele traduz para nós nas 13 cartas que ele escreveu, e Coríntios é uma delas. Sem dúvida alguma, uma das passagens mais preciosas da Bíblia, estamos diante dela, 1 Coríntios capítulo 15. Sem dúvida, um dos temas mais importantes para nós. A nossa fé se fundamenta na ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, então, de que vale a fé? Se nós vamos imaginar que um dia vamos morrer e tudo acabar, então para que a fé? Para que pensar no céu? Para que pensar na eternidade? Para quê? Mas Paulo nos afirma: a ressurreição é uma realidade. Cristo já ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Ou, se não morrermos até a volta ou arrebatamento da igreja, seremos transformados. Ele fala sobre isso daqui. Amados, esse tema é precioso para nós. Um dos temas que nós deveríamos mais trabalhar nele. A ressurreição não é uma mera continuidade desta vida, diz Paulo aqui. Este corpo perecível haverá de voltar ao pó, mas não é sobre uma continuidade desse corpo físico, mas é uma nova vida, um novo viver alicerçado na promessa e na experiência do próprio Cristo. A doutrina bíblica da ressurreição, meus amados irmãos, segundo nós lemos aqui, é a antítese do que aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, a morte venceu a vida quando o pecado entrou no mundo. Deus disse para o casal Adão e Eva: o dia que dessa árvore comer, se vocês comerem, morrerão. Havia vida, a vida imperava. Adão e Eva não foram feitos para morrer, mas para viver. Mas o pecado, a desobediência, imputou-lhes a morte. Se no Éden a morte venceu a vida, na cruz, a vida venceu a morte. Cristo fez isso. Ao entregar-se voluntariamente naquela cruz, ele anunciava a vitória da vida sobre a morte. É isso que Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Onde está a morte, a tua autoridade para trazer sofrimento? Onde está? Porque em Cristo a morte foi vencida pela vida. Paulo iniciou esse capítulo, e se você puder, eu queria aproveitar para nós sermos bem eficazes. Ele iniciou esse capítulo, olha lá no verso 3, ele iniciou esse capítulo falando um pouco a respeito da morte, verso 3, verso 4, não é? A morte, a ressurreição. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, foi sepultado, no verso 4, mas ressuscitou no terceiro dia. A vida venceu a morte. Ok? Depois, no verso 12, vamos folhear aí, ele traz uma polêmica que estava acontecendo, porque aqueles cristãos, ou a igreja ali em Corinto, estava sendo levada a duvidar da ressurreição. Não existe ressurreição. É impossível. A morte é a morte. Os que morreram, morreram. Como é que é essa história de ressurreição? Que mensagem é essa? Que doutrina é essa, Paulo? Que ensino é esse? Então Paulo vai dizer aqui a partir do verso 12, que se nós não cremos na ressurreição, então não temos que crer em nada mais, e tudo o que estamos fazendo está perdido. Ele apresenta as consequências naturais e funestas de não se crer na ressurreição. Se não fosse a realidade da ressurreição, ele diz, não haveria razão para a fé? A morte triunfaria? O evangelho das boas novas seria uma fake news? Uma mentira? Cristo não teria ressuscitado? Nós não teríamos nenhuma esperança? Mas quando chega no verso 20, ele vai dizer assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou. E ele vai continuar dizendo, e ele foi só o primeiro. Verso 23, cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Primeiro, Cristo. Depois, os que são de Cristo. E esse está falando de nós. Amados irmãos, talvez alguns possam pensar assim, mas de que Paulo está falando? Qual é a novidade aqui? Afinal, quando eu olho para a Bíblia, lá no Velho Testamento, eu encontro um milagre da ressurreição do filho da mulher sunamita. Também eu encontro lá nas páginas do Velho Testamento o milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Se eu volto para o Novo Testamento, eu encontro Jesus ressuscitando algumas pessoas. Qual é a novidade, Paulo? Do que você está falando? Todas essas pessoas que ressuscitaram, e o registro bíblico confirma, voltaram a morrer. Não me consta que nenhum desses estejam vivos por lá, nas terras de Israel. E se tiver agora com tanta bomba, já não está mais também, está certo? Então não, todos esses tiveram ressurreição nos seus próprios corpos. Foi um milagre de voltar a viver, um milagre da cura. O Lázaro que saiu de 4 dias, era o próprio Lázaro, no seu corpo carnal, perecível, que ia adoecer e novamente morrer. Porém, não é desse tipo de ressurreição que Paulo está falando. A ressurreição aqui é outra, e foi conquistada na cruz. Ele falou no texto que nós lemos sobre corpos naturais, corpos perecíveis e corpos espirituais. Quando Jesus ressuscita, meus amados irmãos, naquele madrugada de domingo, no terceiro dia, o seu corpo é outro, é o dele. Tanto é que ele foi identificado pelos discípulos. Ninguém via ali um outro ser, via o próprio Cristo. Foi difícil para eles entenderem que aquele era o próprio Cristo, porque a imagem do Cristo na cruz era uma imagem dilacerada, judiada, ensanguentada, envelhecida naquele momento em que ele recebe a carga do pecado da humanidade sobre os seus ombros. Aquela é a figura do Cristo sofrido na cruz. Não é esse o Cristo que aparece para as mulheres no Getsêmani. Não é esse o Cristo que aparece para os dois no caminho de Emaús. Não é esse o Cristo que aparece no ambiente onde os discípulos estão reunidos. Tomé precisa pôr a mão para ver se é o Senhor mesmo. Mas é o próprio Cristo, no mesmo tamanho, na mesma altura, com os mesmos traços, mas o corpo é outro. Aquele já é um ser glorificado, espiritual, novo. Pastor, que coisa complicada pensar isso, né? Complicado é você pensar que você vive, alguns aqui, a bisavó da Helena, 90 aí? 2, 3. Mamãe, 105. Presbítero, não vou falar mais nenhum aqui, não. Tá bom, né? Não vou falar mais idade, não. Amado irmão, como você acha que você está vivendo tudo isso? Esse coraçãozinho batendo aí todos os dias. Se tivesse um médico aqui, eu ia pedir para me dar uma informação, quantas vezes o coração bate, né, ao longo de um ano? Quantos bilhões de vezes o seu coração bateu? E esse sangue circulou? E esses olhinhos conseguem enxergar ainda? Esses ouvidos, ainda que com os aparelhinhos, que às vezes eu vejo o pessoal tudo com aparelhinho, certo? Acho que é moda agora, né? Porque tudo com aparelhinho. Mas ainda consegue enxergar essa cabeça que faz conta? Quem fez isso, amado irmão? Deus fez isso. E ele fez sabendo que por causa do pecado, tudo isso seria destruído depois de 100, 100 e pouco, 90, 40, 50, eu não sei. Mas ele fez no capricho e ele faz cada um. Acabamos de falar da Helena, ele fez no capricho. Mas o pecado vai estragar e vai morrer daqui a alguns anos, 100, não sei. Deus fez isso, não fez? Fez. A inteligência dele fez isso, não fez? Fez. Ele é capaz disso? Sim, ele já provou que é. Pois ele pode fazer melhor. E ele faz melhor. Jesus é o exemplo do melhor de Deus. Então ele ressuscitou. Apareceu para as mulheres. Estavam os discípulos trancafiados naquela sala, com medo dos judeus, o que estava acontecendo. E de repente, atravessando a parede, apareceu Jesus. Esse é o corpo glorificado. O texto que eu li diz assim: a cada um, porém, segundo a sua própria ordem, Cristo, as primícias, primeiro ele, depois os que são de Cristo, lá na sua vinda. E esses somos nós, a igreja. Que corpo vamos ter? Igual ao de Cristo, o mesmo tipo, a mesma essência, não mais carne e osso perecível, mas algo especial que Deus tem reservado. Não temos muita informação, não adianta procurar na Bíblia, não tem um versículo para você se sustentar qualquer das suas teorias sobre esse corpo espiritual, mas a referência é igual ao de Jesus. Isso é a doutrina da ressurreição. É nisso que nós cremos. É por isso que nós vivemos o Evangelho. É com base nessa esperança que nós caminhamos, apesar das lutas que enfrentamos. Compreende? Paulo está falando sobre isso. Um corpo glorificado, incorruptível, eterno. Os salvos, meus amados irmãos, nós, você, que já tem Cristo como seu Salvador, nós não aguardamos o dia da morte. Estou esperando aqui, ó, só o dia da morte. Não. O crente espera o dia de encontrar-se com Cristo. Ou o dia de ser transformado, porque o arrebatamento, pá, vai nos transformar e vamos encontrar Cristo. Essa é a nossa esperança. Quem espera a morte é quem não tem Cristo. N vezes, eu encontrava com minha mãe. Como está a mamãe? E ela dizia, eu estou vendo Jesus já, estou vendo que ele está me esperando. Com 105 anos, essa é uma boa imagem para se ver todos os dias, né? Essa é a essência da fé cristã. E veja que Paulo apresenta isso de maneira muito categórica aqui. Eu li os versos. Assim, 22, 23, assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Olha o 23, cada um a sua própria ordem. Cristo, as primícias, primeiro ele, depois os que são de Cristo. Então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Pai e dizer, Pai, todos que o Senhor me deu estão aqui. Eu não perdi nenhum, a não ser referência a Judas, porque estava previsto para assim ser. E aí no verso 54, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, do que Paulo está falando? Exatamente do que aconteceu com Cristo. O mortal foi revestido de imortalidade, o corruptível foi revestido de incorruptibilidade. E Cristo não estava mais agora preso ao corpo que o Natal lhe deu. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua tarefa. Ele foi para a cruz, o nosso lugar. Agora ele é o nosso Salvador em corpo glorificado para dizer para nós, e ele disse para os discípulos, vocês vão ganhar um desse. Vocês vão ganhar um desse. Ah, meus amados irmãos, tem que ser a nossa grande expectativa. Alguns vão ser do tamanho que são hoje mesmo, entendeu? Não vai ficar menor, não. E alguns que são pequenos, que sonham ter um... Não adianta. Vai ser tudo igual. Não está escrito em nenhum lugar, mas é assim, é uma boa maneira. Mas nós seremos iguais a Jesus. Pastor, com base em quê? Na nossa fé. Na sua fé. A doutrina bíblica da ressurreição não é um bicho de sete, bicho papão, não é nada disso. É só crer que um dia o que aconteceu com Cristo, conforme está registrado neste capítulo da Bíblia, acontecerá com cada um de nós. E não importa se o fogo consumiu, se uma bomba explodiu, como, não é? Não importa. Deus vai fazer de novo. Ele já fez um dia do nada. Ele fará de novo, conforme era. Por isso, verso 55, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquele negócio para ferir, sabe? Um instrumento com pontiagudo, ferir o animal. Onde está, ó morte? 56, o aguilhão da morte, né? O que fere é o pecado. E a força do pecado é a lei. Verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amados irmãos, que coisa preciosa. Eu não posso deixar de fazer uma conexão bem rápida e breve aqui, mas eu preciso. Porque eu falei que Natal, cruz e ressurreição se fundem nessa passagem. Paulo está falando sobre a vitória da morte, perdão, a vitória da vida sobre a morte, aqui. Mas onde aconteceu a vitória da morte sobre a vida? Lá no Éden. E quando nós lemos Gênesis 3:15, nós encontramos o Senhor Deus falando à serpente, e ali é uma representação do próprio Satanás, a mulher e ao homem, Adão e Eva. E Deus, nessa palavra sua, no verso 15 em especial, que ele dá à serpente, portanto, ao próprio Satanás, ele vai dizer assim: porém inimizade entre ti, aqui é a serpente, e a mulher, isso somos nós, os seres humanos, entre a tua descendência, está falando para a serpente, e a tua descendência aqui são os anjos caídos, a própria hóstia de seres malignos, o próprio Satanás, a tua descendência, e o seu é o da mulher, o seu descendente, referência a Cristo. E descendente que nasceria da mulher. Este, falando de novo do descendente da mulher, lá em Gênesis 3:15, o descendente da mulher te ferirá a cabeça, falando com a serpente, o seu descendente Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que aconteceu na cruz, meus amados irmãos? Cristo foi ferido no calcanhar, não na cabeça, porque a cabeça destrói. Quem fere a cabeça é o descendente da mulher. Cristo foi ferido, mas não ficou morto. Se lá no Éden a vida foi vencida pela morte, na cruz a morte é vencida pela vida. Desobediência, pecado, morte, essa é a sequência. Promessa de Redentor, o Natal, que é a própria chegada do Cristo na manjedoura, o Calvário, a morte e a ressurreição. Gênesis 3:15 com 1 Coríntios 15, o Natal, a cruz e a ressurreição. E aí, quando chega no verso 51, Paulo então diz assim, e nós lemos esse texto: eis que vos digo um mistério. Qual era o mistério? É a ressurreição. A morte era conhecida, o pecado foi declarado, agora Paulo apresenta ressurreição. E aí o verso 20, tudo em 1 Coríntios, mas de fato Cristo ressuscitou. Por isso a pergunta é: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor. A nossa vitória não está alicerçada em algo que nós fizemos. Não é pela nossa maneira de ser, nossas atitudes, nossa boa vontade, nosso esforço, nada disso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 58, e eu vou para o final com ele. Meus irmãos, portanto, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Só ênfase. Primeiro, sejam firmes. Vocês entenderam o sentido bíblico do Natal? Nasceu Cristo para que o pecado, uma vez que foi vitorioso sobre a morte, pudesse agora ser derrotado pela vida. E a vida é de Cristo. Então, sejam firmes. A ideia é perseverança. Firmeza sugere determinação, convicção. É como se Paulo estivesse dizendo para nós: sejam resolutos na caminhada cristã. Sabe o que é ser resoluto? É o que fez Daniel quando foi levado para a Babilônia. Daniel, capítulo 1, verso 8, e resolveu Daniel não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Lembra desse verso? Eu tenho desde adolescente esse verso na minha mente. Eu sei que não é fácil, mas, meus amados irmãos, a única maneira de nós passarmos por esse mundo e terminarmos bem a nossa vida é tendo essa mesma disposição mental e espiritual que teve Daniel. Ele resolveu, ele determinou no seu coração. Que figura extraordinária foi esse homem chamado Daniel. Ele viveu longe da casa de seus pais, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe do seu berço, longe dos olhos de todos aqueles com os quais ele viveu lá na sua terra, em Israel. Foi levado menino novo, 14, 15 anos, para um lugar terrível, a Babilônia. E quando nós lemos o livro de Daniel e nós encontramos Daniel com mais de 80 anos, talvez 85 anos, quando acontece o lance dele ser jogado na cova dos leões, e quando nós lemos lá que aqueles homens maus disseram uns aos outros: vamos procurar algo na vida de Daniel, no relacionamento dele com o Deus dele, que a gente possa usar contra ele. Porque no demais, na vida desse homem, nós não encontramos nada. Como pode um homem viver longe dos seus, longe da sua cultura, longe de tudo, e não dar um deslize, não escorregar o pé, não ter uma multa de trânsito, não ter algo para dizer: Daniel, você pisou na bola? Não tinha nada. Firmes, inabaláveis. Essa é a ideia. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se... É isso. Onde você põe a sua confiança, meu prezado irmão e irmã? No Cristo do Natal? Inabaláveis são aqueles que não se rendem aos princípios e valores desse mundo. E como esse mundo hoje põe valores novos na nossa cabeça? Ou não é? O que antes para nós era até abominável, hoje nós temos no nosso colo. O que mudou? A Bíblia? Está errada? Deus mudou a maneira de ver? Inabaláveis são aqueles cujas raízes são firmadas, profundas. Inabaláveis são aqueles que não se curvam ao canto da sereia. Ah, meu amado irmão, Sansão foi um homem que foi feito para ser inabalável. Ele foi chamado por Deus para ser juiz em Israel. Foi dado a ele capacidades especiais. Os seus pais cuidaram muito bem dele, mas ele era terrível. Foi uma vergonha para a sua nação. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, não se rende, não se dobra. Que pena que muitos estão cedendo ao canto da sereia. E Paulo termina: firmeza e sempre abundantes na obra do Senhor. Jesus, quando proferiu a parábola lá de João 15, a videira, ele disse: todo ramo que permanece em mim, eu limpo, eu o mantenho ativo para que ele produza mais fruto ainda. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar muito fruto. Essa é a ideia. Abundância na obra do Senhor. Esse é o fruto. De que fruto nós estamos falando? Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse assim: esse é o fruto que o Espírito produz. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como essas coisas são produzidas em nós? Quem é o Cristo do Natal para mim? Qual é o elo que eu faço entre o Natal de Jesus, a cruz de Jesus e a ressurreição? A minha oração, meus amados irmãos, é que o Senhor Deus nos abençoe. E nesse mês do Natal, quando nós queremos mais do que nunca trazer à igreja esse conhecimento da obra de Cristo na cruz, no nosso lugar. Natal é tempo de celebrar. Celebrar o dom da vida. Mas que vida? A vida ressurreta, a vida eterna, a vida que Deus tem para nós. Mais do que esta que nós vivemos. Que ao tomar a ceia hoje ainda, nós possamos nos lembrar dos grandes movimentos de Deus a nosso favor no tempo, nos escolhendo, nos trazendo ao mundo, nos revelando Cristo e nos dando essa alegria gloriosa, a esperança de um dia sermos iguais a Jesus. Porquanto, escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 8, aos que de antemão conheceu, somos nós, fomos conhecidos por Deus na eternidade passada, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Você e eu, Deus está nos moldando, conformando, para sermos parecidos com Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. A doutrina bíblica da ressurreição tem tudo a ver com o Natal. Jesus não nasceu para simplesmente criar uma religião nova. Ele nasceu para morrer e ressuscitou para dizer para nós: vocês serão ressurretos também. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus nos ajude a afirmar as nossas convicções de fé na pessoa do nosso Jesus.